estamos começando aqui o Convergência Feminina. Hoje a gente está com a Liliane, que é contadora, trabalha com produtos do Flávio, né, da marca Belinhos, e ela também tem um projeto muito legal, que é o Patinhos Amados. Né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e sobre essa ideia de empreendedorismo social, né, que é o projeto Patinhos Amados. Mas primeiro, a Liliane Sforza, que é corrente, vai falar um pouquinho sobre a Liz Lingerie, sobre esse projeto de empreendedorismo e como é que tudo isso começou. Conta pra gente, Liliane, a tua história, se apresenta, fala pra rede social.
Bom dia a todos.
Agora foi.
Muito bem. Então, meu nome é Liliane. Eu me formei em contabilidade e após uma mudança de carreira, eu resolvi estudar de uma outra coisa e para isso entrou a venda de lingeries na minha vida, que era uma coisa muito, era só temporária, enquanto eu conseguia me formar em outra coisa. Porém, isso foi crescendo. Isso, eu aumentei a minha clientela muito. Eu comecei a fazer uma venda especial, né? Que eu ia assim na casa da cliente. Eu podia atender ela da forma que ela necessitava. E isso foi crescendo, né? Começou a dar certo, e tanto é que eu tô até hoje nessa função, porque eu tenho muitas clientes agora que me chamam. Liliane, tô precisando de calcinha. Então eu já sei qual é o modelo, qual é a marca que ela gosta, o tamanho, as cores. Então, assim, isso foi um atendimento personalizado que eu acabei criando e que acabou dando muito certo.
Poxa, que legal. E o público, assim, as pessoas começaram a te procurar? Como é que funcionava? Isso era por indicação? Como é que tu ia conquistando esses clientes?
O boca a boca sempre é o melhor negócio, né? E a princípio eu comecei dentro do meu condomínio, né? E aí eu tinha muito acesso às escolas, porque minha família toda é de professoras, então eu comecei a ir nas escolas. E realmente foi as pessoas foram indicando. Já quem ficou minha cliente já ia me indicando, e até hoje isso funciona. Eu tenho clientes assim que, de por ir em feiras, né, em bazares, eu peguei clientes assim maravilhosas que estão comigo até hoje, e elas me indicam. Eu muitas vezes trabalho em algum hospital, alguma coisa assim, e sempre estão me abrindo portas.
E além do lingerie, assim, quais são os outros produtos, quais são as outras coisas assim, que tu já te aventurou no empreendedorismo? Assim?
Bom, a moda íntima são pijamas. No inverno eu tenho a moda térmica, né, que são as blusas e legs térmicas. No verão eu tenho a moda praia. Então isso vai
dando fazendo uma diversidade assim, entre os produtos, assim, né? Tipo, o pessoal compra o lingerie o ano todo, né? Porque a gente tá sempre precisando renovar, trocar.
Exato.
E aí no inverno tem as peças inverno, as peças verão.
Exato.
Ah, isso é bem legal. E assim, dentro dessa tua trajetória, dessa tua história, assim, quais são as maiores dificuldades que tu percebe, assim, para uma mulher empreendedora que tá começando, assim, quais são as dificuldades que tu sente, assim? Pra ti, assim, quais foram as dificuldades? Por exemplo, quando eu comecei, se tivesse acontecido tal coisa, teria sido melhor, teria sido mais fácil, talvez.
A gente vai aprendendo no dia a dia. E como isso me surgiu, assim, do nada, não era para ser um trabalho que durasse tanto tempo, né?
Era
uma coisa temporária.
Era pra ser um temporário e acabou se tornando um fixo.
Exato. E embora eu tenha uma noção de administrativa, contábil, essa parte de vendas, ela é mais complicada da gente poder. Antigamente usávamos-se muito o caderninho, as pessoas para pagar depois. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, foi aprender a fazer o fechamento da venda na hora, porque isso me gerou muitos prejuízos, né, lá no início.
Eu sempre comento, né, que a gente como empreendedora, a gente é muito boa naquela parte técnica da coisa, né? Tipo, se eu sei fazer pão, eu sei fazer pão. Se eu sei fazer vender, eu sei vender, né? E aí, às vezes, a gente acaba tendo dificuldades em entender que o negócio é muito mais do que só aquilo ali, né?
Exato.
Então, assim, tu tinha uma boa noção de contabilidade, porque tu tem essa formação. Tu tinha, né, uma boa noção do que é a parte financeira do negócio. Mas aí tu tinha essa dificuldade na venda, né? Talvez
Exato.
Se tu tivesse passado por um processo de um treinamento, alguma coisa que te tivesse dado uma ajuda, talvez, tu acha que isso teria feito a diferença se tu tivesse pensado, não, vou investir nesse curso aqui, vou fazer esse curso de venda pra...
Com certeza, porque aquilo ali começou muito no vácuo, né?
Foi muito na intuição, assim,
Foi
né?
muito, porque, assim, eu tava estudando e aí eu precisava de uma renda, então... A lingerie começou, né? Entrei ali, foi dando certo, porque as vizinhas começaram a gostar. Aí eu fui nos lugares e tal. E aquilo ali foi realmente, pegou. Mas assim, foi no... Pra te ter uma noção, eu não conhecia nem a lingerie em si. Eu conhecia a que eu usava.
Sim, né? Tu porque... pegou uma marca pra vender que tu nem sabia o que, que tu tava vendendo direito.
Não, a gente... É multimarcas, na verdade, né?
Uhum.
Mas assim, ó... Nem todo mundo sabe hoje em dia, mas a lingerie, ela tem várias formas. Tu tem a calcinha tradicional, a calcinha fio, tu tem a calcinha alta, a tanga. Então, eu não sabia, eu conhecia só o modelo que eu usava. E aí, eu fui tendo que aprender, né, a lidar e a conhecer aquela mercadoria que eu tava vendendo, né?
Sim. E nesse processo de conhecer a mercadoria também a gente acaba aprendendo outras coisas, né? Porque além de conhecer os modelos, tem que conhecer os materiais, tem que saber o que, que é com costura,
Exato.
Sem costura, né? O que, que tem compressão, o que não tem, tem.
Exato.
E aí tudo isso foi uma coisa que tu teve que ir aprendendo no dia a dia, né?
Aprendi no dia a dia e com as clientes.
E com as clientes. Essa troca com o cliente é muito rica, né? Eu
Sim.
acho isso, assim, que isso é uma das principais coisas. Às vezes a pessoa começa um negócio e ela pensa naquilo que ela gosta, né? Tipo, ah, eu gosto de fazer tal coisa, então eu vou fazer porque deve ter alguém que gosta que nem eu. E aí ela esquece de olhar pro cliente, né? De fazer essa pergunta, o que que o meu cliente quer, o que que o meu cliente gosta? Ah, eu vou fazer uma sacola bonitinha porque eu acho bonitinho. E aí, tipo, o cliente não tá nem aí pra sacola, ele tá preocupado com outra coisa. Tipo, a sacola o cliente nem nota. E aí tu tá investindo um tempo, um dinheiro, talvez um pacote numa sacola que o cliente vai chegar em casa e vai jogar fora.
Exato.
Né? E aí tu não tá tendo, às vezes, um bom atendimento ou não entende direito o produto que tu tá vendendo pra poder atender bem o cliente, né?
Uhum.
É só aquela coisa assim, eu quero vender. Aquela venda empurrada, né? Quero que alguém compre. Eu não quero saber se a pessoa vai ser satisfeita ou não. Eu quero que compre. E aí tu acaba, eu acho que a gente precisa aprender um pouco isso também, né? De ouvir o cliente, né?
Exato. Eu acho que foi por isso que pra mim deu tanto certo. Porque eu sei muito, tenho na minha personalidade isso. E como eu também não sabia, eu comecei também a aprender com o cliente. Então ela me explicava, eu perguntava, como é que tu gosta? Né? Então assim, isso acabei fidelizando muitas clientes. Né? Então foi aí que eu acho que me deu o impulso, né? Porque eu fui conhecendo, ela sabia qual era o modelinho que ela gostava, aos poucos tu já vai sabendo que cores, porque... Cada mulher tem seu perfil. Então, hoje é uma coisa assim que elas me ligam e dizem, estou precisando de calcinhas. Então, eu já sei aquela pessoa, o que eu vou levar para ela. Né? Então, é uma coisa muito...
É quase uma consultoria de lingerie, né?
É.
É quase uma consultoria de lingerie, né?
Exatamente.
E agora, então, no final do ano, começa as épocas da virada de ano, todo mundo renovando calcinha as calcinhas.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É, isso sempre... aí, gente. Liguem pra Liz, fala o teu Instagram aí, pra quem quiser já garantir a calcinha da virada. Como é que o pessoal faz pra entrar em contato contigo?
A Liz é Liz, com dois S's, é lingerie, underline.
É, Liz, L-I-2-S. Repete de novo.
Lingerie se escreve L-I-N-G-E-I-R-I.
Olha a sua letração. Então, gente, acessem a Liz Lingerie e já garanta aí a calcinha da virada, né? A calcinha da sorte da virada. Lias, e essa caminhada, assim, o que que tu acha que facilitou a tua caminhada? Porque eu sei que tu faz parte de outros grupos, de coletivos, tu já fez as oficinas da confraria. Disso tudo que tu já participou, que tu já fez, assim, o que que tu acha que mais faz sentido hoje, assim, para uma empreendedora que está começando? O que que tu diria para ela, assim, nesse sentido? Que, tipo, vai fazer tal coisa que vai te ajudar, porque também me ajudou.
É, com certeza. Eu comecei essa minha jornada muito antes. Eu não sei nem se existia ainda a questão do empreendedorismo.
É que a gente sempre existiu, não era tão divulgado, né?
Exato. Mas ali no meu meio eu não tinha esse conhecimento. Isso foi lá em 2008. Né? Então, quando a minha caminhada acabou me levando para a questão das reuniões, dos empreendedorismos, daí sim foi uma alavancada maior, porque aí a gente conhece muitas pessoas, a gente faz muitas trocas de conhecimento e também consegue divulgar nosso produto também e conhecer o produto das outras. Então, esses cursos, eu sou muito fã de estar sempre aprendendo, me atualizando e conhecendo as coisas. Então, sempre que eu tinha oportunidade, aliás, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô ali, né? E ainda continuo, né, fazendo.
Tanto recomendo, tu diz assim, que quem tem oportunidade vá fazer parte de uma confraria, de um coletivo, de um grupo,
sim.
Vá participar dos eventos de networking, vá a palestras, vá a tudo vai, que puder pode, investir
tudo
nisso aí.
Tudo que puder investir, porque foi o que eu fiz, assim, quando eu tive esse que abriu essa porta para mim, e aí de uma vai se abrindo outras, tanto é que acabei te conhecendo através de ter passado antes por vários outros grupos, né, e vale a pena. Vale a pena, porque a gente sempre aprende. Esses grupos são fantásticos, tanto para a gente aprender sobre nós, sobre o nosso negócio, como a gente tem que atuar com ele.
Eu acho que nesse processo todo, eu acho que autoconhecimento vem muito através disso, né?
Sim.
Porque daí tu começa a te perguntar, né? A fazer as perguntas, né? A te reconhecer, tipo, olha, a colega me falou sobre isso, vou lá dar uma lida sobre isso, a outra colega me falou sobre tal coisa, vou lá pesquisar, vou conhecer, vou fazer um curso a respeito. E eu acho que isso também vai construindo a gente como empreendedora, né?
Sim.
Porque daí tem coisas que tu vai passar e que tu vai ver, não, isso não faz sentido pro meu negócio.
Uhum.
E tem coisas que tu vai conhecer e tu vai, não, isso aqui pra mim faz total sentido, é nisso aqui que eu quero me inserir, é nisso que eu quero trabalhar, é dessa maneira que eu vou desenvolver a minha empresa, né? Fala pra gente, assim, dessas processos que tu passou, qual foi que tu acha, assim, que mais te deu uma visibilidade, assim? Tipo assim, começa por onde, né? Tipo, começa pelo financeiro, começa pelo marketing, começa pelo autoconhecimento. Por onde começar?
Não entendi.
Tipo assim, ó, se tu vai abrir um negócio, né?
Tá.
O que tu tem que olhar primeiro, assim? Tipo, eu quero trabalhar vendendo lingerie. E como é que eu faço isso, assim? Como eu começo isso? Eu começo olhando para a marca que eu quero criar? Eu começo olhando para mim mesmo para saber qual é a minha aptidão nisso? Como é que tu acha que as pessoas... O que as pessoas devem fazer antes de começar um negócio?
Tirando pela minha experiência, eu acredito que as pessoas têm que olhar para si mesmo para poder conhecer o outro, para saber quais as necessidades dele. Porque isso aí foi o que mais deu certo para mim. Né? Então, eu comecei a ouvir, a conhecer as pessoas para poder chegar ao nível de ter uma carteira de clientes. Né? Isso aí foi total diferencial que eu tive para poder ter um atendimento personalizado. Então, eu tinha que me conhecer, saber que eu poderia ouvir aquela pessoa e que eu tinha necessidade de conhecê-la.
Eu acho assim que entendendo, assim, quando eu entendo quais são as habilidades em mim que eu preciso desenvolver,
isso,
eu acabo tendo mais sucesso. Porque assim, eu já sei que, por exemplo, no meu caso, Elisângela, eu já sei que eu sou uma boa comunicadora. Então isso é uma habilidade que eu posso até treinar um pouco, mas não devo dar tanta atenção. Eu tenho que prestar atenção naquelas habilidades que eu ainda não desenvolvi.
Exato.
Então eu acho que esse seria o caminho, se a pessoa entender, se eu tenho dificuldade no financeiro, eu vou olhar para isso. Se eu não sei bem assim, como me comunicar, como comunicar a marca da minha empresa, eu vou olhar para isso.
Uhum.
A pessoa tem que olhar para aquilo que ela ainda não está bem desenvolvida.
Não está bem desenvolvida.
Ah, isso é bem interessante,
sempre no que,
né,
a gente está desenvolvida também, é, sempre tem que dar
aquela coisa de
lembrando,
dar
dar
uma
up.
Reforçada, uhum, né? Ah, é bem legal. Liz, fala pra gente assim, o que que tu tá planejando para agora, assim, como é que as coisas estão acontecendo com a Liz Lingerie, assim, o que que tu espera, assim? Porque a gente sabe que tu tem um projeto, né? Então, assim, a Liz Lingerie vai continuar ou o projeto tá para entrar no caminho da Liz Lingerie?
É, o projeto está crescendo, graças a Deus. Agora em janeiro a gente vai fazer 2 anos. E ele realmente está me tomando muito tempo. Mas a Liz Lingerie, ela está com mudanças, né, que ainda estou analisando o que vai ser para o melhor.
Está no planejamento, está no planejamento.
Estamos planejando.
Tá certo, não. É isso aí, gente, tem que ter planejamento, né? Porque às vezes é preciso dar essa virada, né? Às vezes a gente está com o negócio, não que ele não esteja bom, mas para que ele possa crescer de fato, eu acho que a gente precisa olhar...
Sempre renovando.
Está renovando e ter esse olhar assim, como é que eu vou fazer isso? Para que lado eu vou seguir agora? Né? Eu cheguei até aqui já. Tipo, ah, queria uma loja física. Cheguei até aqui, tenho a minha loja. E agora, para que lado eu vou olhar? Vou abrir uma franquia? Vou abrir uma segunda loja? Vou ampliar a venda no online? Né? Então, eu acho que planejamento traz muito isso, né? Da gente... ter e criando metas, né, e construindo essas metas para que a gente possa ir além, né? E me fala um pouquinho assim dessa tua paixão pelos cachorrinhos, como é que é isso assim, pelos bichinhos, né, cachorrinhos, gatinhos e tudo mais, né? Como é que começou a surgir isso para ti?
Bom, desde que eu nasci, né?
E como começou a ficar mais forte? A gente sabe que tem aquele momento assim que dá a virada, né?
É, exato. Eu, desde que nasci, na minha infância foi... A minha mãe disse que minha casa tive uma época que era um zoológico, tinha de tudo. Mas, assim, depois que eu tive a minha casa, que foi realmente que eu pude me dedicar mais a isso, né? Porque antes, quando a gente tá na casa dos pais, é, não pode ter o gatinho, não pode ter o cachorrinho.
É só uma,
aquela
não
coisa
pode
assim,
ser 10.
É. Então, quando eu vim pra Alvorada, há 12 anos atrás, aqui tem muito, né? Muito bichinho de rua. Então, assim, no meu condomínio aparecia muitos. E sempre tem aquele grupinho de pessoas que são, né, os amantes dos animais e que a gente acabava ajudando, né, recolhendo, achando um larzinho e tal. A gente ia fazendo isso foi começando muito aos poucos, assim. E ao longo dos anos, isso foi aumentando a quantidade de animais e também aumentando a minha vontade de poder fazer mais por eles. Então, eu pensei, já fazia algum tempinho que eu pensava, eu digo, o que eu vou fazer? O que eu poderia fazer? Eu digo, ideias, porque assim, quando tu é uma empreendedora, que tu já passou por todos esses processos, por vários cursos, ideias eu tinha muita na cabeça. E eu sou muito criativa também. Então, eu digo, pá, podia usar esse método aqui para poder ajudar os animais. Então, e até que em janeiro de 2021 eu tomei a iniciativa e aí criei a marca, né? Eu digo, pensei no nome, fiz um logo e abri as redes sociais e divulguei para todo mundo. Olha, hoje, 2 de janeiro de 2021, o projeto Patinhas Amadas começou a existir. Né, ele vai servir para ajudar os animais e os protetores. Porém, com essa toda essa minha experiência, eu sempre quis ficar mais nessa parte administrativa, de poder montar as coisas, de delegar as...
fazer o planejamento, a
planejamento, exatamente. Só que na hora do vamos ver as coisas... não são bem assim, né?
Eu acho que esse empreendedorismo social tem muito isso, né? Tipo, o pessoal se empolga com a ideia, o pessoal gosta, mas na hora da ação são sempre poucas pessoas que acabam de fato se envolvendo e agindo, né?
Exato. E aí eu acredito nas pessoas, então
eu sempre acredito que quando alguém diz, tá, eu vou fazer, mas chega na hora, a pessoa desiste por algum motivo. E aí eu acabava encampando, porque eu não podia deixar aquele animalzinho, né, na mão.
Sim, já estava tudo pronto ali, o bichinho está esperando, o novo dono está esperando, o veterinário está esperando ser pago,
porque...
a pessoa que deu assistência está esperando que as coisas aconteçam, né?
Exato, então, para mim o ideal hoje é ter bastante voluntários no projeto. Cada um fazendo uma parte, um pouquinho, não fica pesado para ninguém, né? E por várias vezes, depois que eu comecei, eu quis desistir. Isso não posso dizer que não, mas aí eu paro e penso, não, é por eles, eu vou continuar.
Isso é uma coisa que muita gente fala e eu acho que é a mais pura verdade, que quando a gente tem um porquê forte, o como a gente vai dando um jeito, né? Tipo assim, meu amor pelos animais, no teu caso, né, o meu amor pelos animais é muito forte. Então, assim, por mais que eu me desanime, por mais que às vezes a coisa não esteja dando certo do jeito que eu gostaria... Vou dar um tempo, vou respirar, acalmar o pensamento e vamos adiante, né? E eu acho que isso é importante para qualquer pessoa que empreende, né? Se tu realmente gosta daquilo que tu faz, se tu ama o teu trabalho, se aquilo faz sentido de verdade para ti, por mais difícil que esteja, tu vai achar uma maneira de seguir adiante, né?
Exatamente. Exatamente, porque eu, nesse sentido, eu não paro justamente por causa deles, porque é uma vidinha que tá ali dependendo de ti, né? E isso é... Às vezes as pessoas chegam pra ti e... Ai, pra quê? O que que tu ganha com isso? Mas depois que tu fez todo, passou por todo o processo, que realmente é trabalhoso, né? A gente vê eles numa casinha, né? Sendo bem cuidados, felizes, bem tratados. Essa é a maior recompensa que tu pode ter. Muito mais até de tu ganhar um dinheiro, alguma coisa assim.
Não, é verdade. E eu acho que quando a gente, no meu caso, que eu trabalho com mulheres empreendedoras, né? Quando a gente vai, já aconteceu de eu estar numa reunião, num local, tipo, não era uma reunião minha, não era um evento meu, e eu simplesmente encontrei com empreendedoras que já tinham passado pelos meus cursos, pelas minhas formações, e ali elas deram um depoimento verdadeiro, assim, tipo, infelizmente eu não tava com o celular na mão, assim, pra sair gravando, mas foi um depoimento tão bonito que eu comecei a chorar no evento, sabe, que eu, né, não costumo chorar muito assim, mas comecei a chorar no evento, me emocionei, e assim, isso faz diferença pra nós, quando tu sabe que o teu trabalho realmente impactou a vida de uma pessoa, né, quando eu fazia os programas do Ela Pode, que a gente fazia aquelas salas com 50, 70, 100 Sim. mulheres... E eu dizia para as meninas no Ela Pode, né? Se uma de vocês sair daqui impactada, transformada, eu já ganhei meu dia. Porque esse é o propósito, né?
É
isso. Se uma mulher saiu dali pensando em transformação, em mudança, em querer melhorar a sua empresa, o seu negócio, a sua vida, né? Melhorar a sua vida através do empreendedorismo, pronto, eu atingi meu objetivo. Eu já ganhei meu dia, porque é isso que precisa, né? E eu acho que contigo deve ser assim. Quando tu vê o bichinho ali seguro... protegido, amparado, numa família amorosa. Eu acho que tudo isso faz valer a pena, não faz?
Com certeza. É esse o objetivo, né? E não só pro bichinho também, porque ele tava ali na rua, ele tava perdido, ele tava acuado. Aí ele conseguiu um lugar quentinho, com muito amor. A gente faz uma seleção bem rigorosa para poder fazer a adoção. E não é só pro lado dele. A pessoa que está ali, que adotou, também, porque eles nos ajudam em momentos muito especiais e difíceis para nós. Né? Então, muitas pessoas que estão ali, que estão adotando, é mais um animal que está ajudando a pessoa do que a pessoa está ajudando o animal.
Olha, eu vou dizer para vocês que um animal, ele é um suporte emocional enorme. Eu me lembro quando eu me separei a primeira vez. E eu tava arrasada, assim, eu chorava a semana inteira, assim, eu chegava em casa do trabalho e chorava, ainda trabalhava CLT nessa época. Chorava até secar, e aí eu tinha uma fila, ela já não tá mais conosco, né, mas eu tinha uma fila, ela tinha uma cabeça, parecia uma abóbora, assim. E aí eu sentava, e eu ia pro pátio, pra rua, pra minha filha não me ver, porque minha filha na época tinha 6 anos, e chorava, e aí ela vinha e botava aquele cabeção de abóbora no meu colo e ficava só me olhando, assim, sabe? E ela sentava e ficava ali com aquele cabeção de abóbora do meu colo, assim, olhando com aqueles olhão grande dela, assim, ficava bem quietinha. E aí eu me agarrava e chorava. E a coitada da Hannah ficava ali, sabe? Tipo, tá tudo bem, mamãe, eu tô aqui, sabe? Então, assim, eles são, de fato, né, um apoio, né? E hoje em dia eu tenho a Panqueca, eu já tive outros nesse decorrer, né? Já tive outros animais, hoje em dia eu tenho a Panqueca, e a Panqueca é doida. Então, assim, quando eu menos espero, tá a Panqueca com uma bola furada, que ela destrói tudo, né? Aí ela fica só com o trapo da bola, daí ela vem com aquele trapo de bola e joga pra dentro de casa, pela janela, pra gente brincar com ela, né? Agora, esses dias, a gente achou uma roda de carrinho, sabe esses carrinhos de mercado?
Uhum.
E ele é, assim, tipo um EVA, um negócio assim, macio. E aquilo ali ela não conseguiu destruir. Então aquilo ali é o brinquedo dela agora, né? Porque é só a parte de fora da roda.
Sim.
E aí ela anda com aquilo dela, bota aquilo na boca, aquilo fica assim na cabeça dela. Né? E ela fica assim, com aquele troço na cara, assim, joga pra gente, brincando. Então, assim, às vezes tu tá arrasada, tu tá de mau humor, aí vem aquela criatura te stalkeando na janela ali. Tu não tem como não rir,
não,
né?
Não tem
como não ficar feliz, não ficar animada com aquela carinha te olhando assim, vamos brincar, vamos brincar. Então, realmente, os bichinhos são um forte apoio emocional pra gente, assim, né? E eles sentem quando a gente... Eles sabem mais quando a gente precisa deles do que a gente, né?
Exatamente. Eles sabem perfeitamente quando a gente precisa.
É muito legal isso, assim. E quem mais trabalha contigo nessa parte do projeto? Quem são, assim, as principais, né, apoiadoras, auxiliares no projeto, assim, né? Eu sei que deve ter bastante gente, né, mas... Além de ti, quem mais atua fortemente no projeto, assim?
Bom, no momento, eu tenho bastante parceiros, né? Parceiros, eu tenho... O Armazém dos Bichos está nos ajudando muito aqui do Algarve, ali na frente do Max, né? Eles estão cuidando dos nossos resgatados, né? Na parte de consultas. Estão sendo nossos parceiros agora na campanha de Natal.
Nós vamos falar daqui a pouquinho da campanha de Natal.
E eu tenho muitas pessoas, assim, para pontos de coleta. Inclusive, a gente precisa de mais. Porque nós precisamos, assim, de... Os recursos que o projeto está para angariar são os brechós, porque a gente recebe muita doação de brechó e bazar, né? Então eu tenho a Patrícia do Adoleta Brechó Infantil, ela que vende as nossas roupas infantis. Eu tenho a parceira Roberta, que ela tá com as roupas de adulto, masculino e feminino, né? Então elas estão sempre aí buscando pra...
Vamos fazer uma pausinha agora, tá entrando os nossos comunicadores. Vamos. E depois a gente continua falando das meninas.
Tá, ok.
Estão gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Nós trabalhamos muito para que seja sempre um episódio novo, diferente e com muita informação para você que é empreendedora. Se você quer nos ajudar a continuar produzindo esses episódios com convidadas, com esse conteúdo maravilhoso que nós trazemos para vocês, você pode contribuir através da nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. A sua contribuição, ela é muito valiosa para nós, porque ela nos ajuda, nos incentiva a continuar com a produção desse podcast. Você pode contribuir com qualquer valor. Entre lá, faça sua doação e ajude a gente a manter as ideias acesas e a inspirar outras mulheres. Através do nosso Pix, contato@aconfraria.com.br.
Então, pessoal, estamos aqui falando com a Liliane Sforza, né? Da Liz Lingerie, do projeto Patinhas Amadas. E a Liz agora vai contar um pouquinho mais sobre as parceiras, né? Que ajudam. Ela estava falando do brechó Adoleta, que vende a parte das roupas infantis, da Roberta. Show, a gente está tendo agora na Praça Porto Verde, ali que fica ao lado do Jumbo Atacado, a feirinha de Natal. Vai ser sexta, sábado e domingo, acho que é isso, né?
É, a feirinha sim, ela vai estar no domingo.
Então, quem quiser ajudar o Patinhas Amadas, vai ali no domingo, vai ter umas roupas top, lindas, e que além de tudo ajudam a Casa Animal. Vão ali comprar uns presentinhos de Natal ali para ajudar os nossos amiguinhos de pato.
Exatamente. Além do brechó e do bazar, coisas de casa que a gente recebe, daí no caso eu faço a venda, né? E famosas tampinhas que ajudam a tantas pessoas, né? Inclusive os animais.
Para quem quiser doar tampinha, por exemplo, ah, eu junto, eu tenho um galão, eu tenho uma sacola, ou eu tenho... É só as tampinhas? Vocês recolhem as garrafas também?
Não, é só as tampinhas.
Só as tampinhas. E tampinha, assim, no tipo, só tampinha de garrafa? Ou tipo assim, tampa de pote, tampa de shampoo?
Exatamente.
Essas outras também vocês recolhem?
Tudo que é tipo de tampa. E potes, pode ser pote de sorvete, pote de margarina, esse tipo assim, dá. Tampas de caneta, de material de limpeza, de shampoo. Sabe aquelas bombinhas pra quem tem problema de asma, que usa?
Uhum.
Aquele plástico da
bombinha. A parte plástica da bombinha também.
É. Pra quem trabalha em hospitais, laboratórios,
aquelas tampinhas.
As tampinhas da seringa, né? O pessoal me leva. Aqueles potinhos que eu acredito que seja com o sorinho, né?
O descarte da parte plástica, no caso que não tem risco biológico, mas é uma parte plástica.
Exato.
Do equipamento hospitalar, pode ser doado para o projeto,
pode
também,
ser
pode
doado,
ser recolhido e doado.
Sim, exatamente.
E aí, para esse tipo de você pode, né, juntar. E eu tenho pontos de coleta, que inclusive nós precisamos de muito mais pontos de coleta.
Onde são hoje os pontos de coleta do projeto?
Eu tenho em Porto Alegre e Alvorada. E estou precisando muito. O pessoal de Gravataí, de Cachoeirinha, me procuram muito. E eu não tenho como buscar. Então, se alguém que está ouvindo, conhece alguém, trabalha em algum lugar, né, que tenha nesses locais... Pode ser um ponto de coleta, porque eu vou divulgar o endereço, as pessoas ainda vão ajudar, porque vão conhecer aquele comércio local ali, né? E aqui em Alvorada, eu tenho alguns, tipo o Armazém dos Bichos, ali do Algarve,
é um ponto
do
Max,
é um ponto de coleta. Eu tenho o mercadinho... deixa eu ver aqui direitinho. O Armazém Marcelos, aqui mesmo no Porto Verde, na rua Colibris 414.
Também é um outro ponto de coleta ali.
Exato.
O Armazém Marcelos.
A Padaria Vitória, também bem conhecida ali na Elvira
aqui
Pereira Silveira.
Uhum.
Exatamente. Eu vou ter ali, quem é dos condomínios do Moradas Club Terra Nova, todos os condomínios ali eu tenho ponto de coleta. Ali no Moradas Club tem a Adoleta Brechó, né, que é a casa 673, e tem a Roberta, que também é dali, da casa 594.
Show, show.
Todos os condomínios, ali no Terra Nova 4, né, tem a Lava Pet, da Dani, né, que nos ajuda também quando a gente resgata os animais, ela dá o banho, né? Eu tenho ali na Getúlio, tem a Ecoville, loja de material de limpeza, né, na Presidente Getúlio Vargas 2568.
Show! Todos esses são pontos de coleta. Ponto. Onde as pessoas podem levar suas tampinhas plásticas, tampinhas de shampoo, coleta de materiais hospitalares não biológicos, né, aqueles plásticos que saem dos materiais de hospital, as capinhas da bombinha de... para quem usa asma, para quem tem aquela bombinha de asma, aquela capinha plástica quando descartada, pode ser doada para causa animal também. Então, assim, todos esses materiais fazem parte dos materiais de coleta e você pode entregar em qualquer um desses pontos, né? Marcelos, Ecoville,
Padaria Vitória,
Armazém dos Bichos.
E nos condomínios Terra Nova e
Moradas Club. Terra Nova e Moradas Club. Chegando na portaria ali, o pessoal da portaria sabe informar se, por exemplo, eu não moro no condomínio, mas eu tô passando por ali.
Não, daí tu tem que indicar
tem que saber
a casa pra poder levar ali pra elas, porque eles não ficam com elas.
Uhum. Então tem que saber o número da casa, né?
Exato.
Mas quem quiser saber quais são as casas que coletam, pode entrar em contato com a Lili, né? Com a Liliane Scorsa, no projeto Patinhas Amadas, que ela informa pra vocês direitinho ali a lista dos pontos de coleta. Eli, e o que, que o projeto faz? Resgata animais e ajuda as protetoras de que forma? Como é que isso acontece?
Quando nós temos um animal na rua, que a gente resgatou, a gente vai ver como ele está, se necessita de uma consulta, se ele necessita, aí a gente leva ali no armazém dos bichos, o pessoal ali nos ajuda, dá desconto na medicação, tudo. A gente vê o tratamento que ele precisa, se caso não precise ou quando ele já está bem, ele é colocado para adoção. O nosso maior problema hoje é o lar temporário.
Alguém que cuide desse pet até que ele tenha um lar definitivo.
Exatamente, é isso que nos falta, né? Porque nós já estamos lotadas, todas nós também temos nossos bichos também, né? E aí deixar um local onde ele fique é o nosso maior, a nossa maior necessidade hoje, né? E aí quando ele consegue uma adoção, nesse meio tempo, a gente tem também os parceiros das castrações, né? Aqui em Alvorada, a vereadora Oliane tem nos conseguido algumas vagas, nós fizemos uma parceria que nós damos uma quantidade de tampinhas e eles nos dão uma ou duas castrações ao mês, né? Agora eles estão meio lotados, mas final de ano é bravo.
É. A gente sabe que tem uma demanda muito grande, né? Existem muitas pessoas que acolhem animais de rua, existem muitas pessoas que tentam, de diferentes formas, minimizar a situação dos animais de rua. Mas tu acha assim, que isso é uma coisa que está sempre crescendo, que parece que está aumentando, está diminuindo? Tu acha que a ação dessas protetoras, de alguma forma, está sendo efetiva?
Agora, final de ano, tudo tende a crescer. Porque as pessoas adotam os animais e quando chega agora que eles querem viajar, eles não têm o que fazer com os bichos e não levam junto, eles simplesmente descartam, sem ao menos ter uma castração ou alguma coisa assim. Então, aumenta muito o número de populações, principalmente agora nessa época. E diminui bastante as contribuições. Né? Porque
sim,
aí tá todo mundo
focado nas férias,
nas
descanso,
férias,
no,
tem
no retorno da, depois
de gasto,
ter
TTU
e coisas assim.
Né? Então agora para nós esse é o pior momento em questão de abandono. Né? As protetoras estão realmente se mobilizando bastante para nem que seja o foco castrar. Né? Quando a gente não tem, agora nós chegamos. É um projeto, Patinhas Amadas é um projeto pequeno ainda, não dá para se equiparar com os ONGs grandes que tem, a gente não tem um spot para pegar um animal com uma doença grave, aquela coisa toda, nós não vamos comportar. Mas o que a gente pode fazer para aqueles que estão ali na nossa volta, né? Também nós temos um limite também.
De atendimento, né? Tem uma capacidade.
Tem, porque tudo vai depender muito do recurso que a gente conseguir, né? Se a gente não tem um recurso, pelo menos se a gente tem uma vaga, aconteceu isso agora, semana passada. Eu tava com uma protetora, me doou vagas de Porto Alegre para castrar, que sobrou para ela. E eu peguei aqui da rua, o Garve, né? E levei, porque tudo assim, é tudo muito rápido, né?
Sim, tem que.
De um dia pro outro, ela diz: ó, tenho vaga, e aí tu
tem que trazer.
Levar os animais, né? Peguei a Preta, que é um porte grande, coisa mais querida, muito meiga, né? Ela foi castrada. E aí a Roberta, que me ajuda ali no projeto, que levou eles e tal, junto com a Cláudia, que fez o Taxi Pet. Ela me disse, eu vou levar ela pra onde?
Agora que já castrou, quem é que vai cuidar dela
até
ela se recuperar?
Ela tá aqui apagada, dormindo. E eu saí correndo, né, pra poder ver qual o local. No final, a gente acabou dormindo na minha casa. No outro dia, foi pra uma protetora em Viamão e foi parar lá na nossa protetora de Gravataí, que vai cuidar até o final desse processo. Se a Preta não conseguir uma adoção, né... após esse término de pós-operatório, ela vai voltar para a rua, mas pelo menos ela está castrada e não vai gerar outros cachorrinhos.
que isso é uma coisa até uma questão de saúde pública, né? Então, assim, se tu não te importa com a causa animal, pelo menos se importe com a questão de saúde pública. Porque esse bichinho que tá na rua, além de estar sofrendo, né? Vamos fingir que a gente não se importa com o sofrimento desse bichinho. Além de estar sofrendo, ele está ali gerando outros animais, né? Ele está espalhando doença, porque daí, coitadinho, ele pega um vírus, ele está com carrapato, ele está com uma infecção. No momento que ele está em contato com os outros cachorros, ele está espalhando doença, né?
Exato.
E aí, então, assim, gente, não peguem um animal se vocês não vão, de fato, cuidar. Ele é um ser vivo e ele precisa de cuidado, de atenção. Ele precisa de comprometimento. Eu falo muito isso, né, nas minhas lives, assim. Se tu vai fazer uma coisa, te compromete. Não pega um bicho pra deixar rolando. Não pega um bicho... Uma coisa que eu acho muito ruim que as pessoas fazem, assim, por exemplo, e até tem uma lei, né, em respeito a isso, mas aqui no Brasil as leis existem por existirem. Muitas delas. Eu tenho cachorro há muitos anos. Meu cachorro não vai na rua fazer sujeira na frente da casa dos outros.
Sim.
Meu cachorro faz dentro do meu pátio. Se eu limpar, se eu não limpar, é problema meu. Meu cachorro não sai pra rua pra ficar incomodando os outros. É, agora tem gente que não. Tem gente que levanta de manhã, abre o portão pro cachorro sair, o cachorro, né, fazer onde ele bem entender e depois deixa o cachorro entrar de volta. Eu acho isso uma falta de respeito tremenda. Porque a pessoa que não tem o bicho, que não tem o cachorro, que não tem o gato,
não tem
que estar lidando com a sujeira do bicho que ela não quer ter. Né? E aí quem tem, tipo, tá, não tô nem aí, né? Tipo, azar de quem vai pisar em cima do cocô, azar de quem vai ter que juntar.
Porque, é uma questão de educação, né?
É uma falta de respeito, uma falta de educação com os outros. Mas assim, falando dos bichinhos, eles não sabem, né? Aí, tipo assim, se o dono não cuida, se o dono não educa, não é culpa do bicho. Ele tem um instinto, ele vai fazer o que ele tem que fazer.
Exato.
E aí, às vezes, o cachorro apanha, o cachorro é maltratado, porque o dono não cuida corretamente, né? Não mantém o bicho dentro do pátio, ou pelo menos... Claro que ele precisa sair e caminhar, então vai junto, bota ele na coleira, leva ele pra passear, leva ele no parque, depois leva pra dentro de casa de volta. Né? Não deixa solto na rua. Porque o cachorro, ele tem aquele instinto de proteger. Já aconteceu de eu quase ser mordida por um cachorro que estava na rua, passando com a minha filha, e o cachorro avançou na minha filha. Por quê? Porque ele estava protegendo o espaço dele, estava na,
claro,
casa dele.
Claro.
Só que ele, em vez de estar dentro do pátio, ele estava na rua.
Exato.
Né? E assim, o que eu vou fazer? Eu machuco o cachorrinho que está ali
para proteger tua filha.
Para proteger minha filha, ou eu, né? Então, assim, as pessoas às vezes também não entendem que cuidar dos animais é cuidar de verdade.
Sim.
Não é, eu acho bonitinho. Tem muita gente que compra. Esse dia eu estava tendo uma discussão dessa. Compra os cachorros de raça, né? Com tanto bichinho abandonado, vai lá, paga uma fortuna. Nada de errado, né? Mas, poxa, com tanto bichinho precisando de um lar, vai lá e gasta os tubos, às vezes gasta o que não tem para comprar um cachorro. E aí, mas não tem tempo pro cachorro. Aí o que acontece? Ele leva o cachorro pra pet care, leva o cachorro pra as creches, porque não tem tempo pra cuidar, né? Porque não tem tempo pra ficar com o cachorro. Tem o cachorro pra poder tirar foto, pra aparecer no Instagram, pra bonito, né? É. Pra dizer que tem um cachorro caro. E aí no final do dia, não passa tempo pro cachorro. Aí os animais estão doentes, estão estressados, né? Todos esses problemas de saúde que também acarreta
para
o animal.
Que gera para eles.
Então, assim, a gente tem que pensar no coletivo, na sociedade, né? Então, assim, não é ter um bichinho porque quero ter, né? A gente tem que pensar nessa questão também da saúde do animal, que não adianta ter um bicho para não ter qualidade de vida, para o bicho ficar só preso num pátio minúsculo, num metro de corda, né? Tipo, eu quero um cachorro que cuide do meu pátio. Aí deixa o bicho preso o dia inteiro num metro de corda.
E isso até é maus tratos, né?
É maus tratos,
isso aí, a pessoa pode ser presa por causa disso, né? Então, assim, as pessoas têm que se conscientizarem de que os animais, existe lei pra isso, graças a Deus, que estão olhando pra eles, enxergando eles, né? Que eles são sensíveis, eles sentem dor que nem nós, eles amam que nem nós. Né? E se tu deixar ele no pátio, no sol, com esse calor,
ele vai
sentir calor, ele vai sofrer, ele vai morrer por causa disso. As pessoas, porque o animal tá arranhando a porta. Eu digo, sim, mas é porque algum mal ele tá sentindo, alguma coisa ele tá pedindo pra te ajudar ele.
Sim, ou ele tá ansioso, ou ele tá carente, ou ele tá doente.
Alguma coisa ele tá querendo, tu tem que prestar atenção. É uma reação que ele tá tendo por algum motivo.
É.
Então tu tem que parar e ver o que, que ele tá precisando. Se ele tá precisando de uma sombra, de uma água, de ir pra entrar dentro de casa, de um carinho. Porque não somos só nós que gostamos de carinho, eles também.
Com certeza, a minha doida, eu abro a porta, ela pula por cima do sofá. E aí ela senta no sofá e fica bem faceira assim, te olhando, tipo, sentei, tipo, né? Tri doida, né? Assim, eu não costumo ter bicho dentro de casa, mas quando ela entra, eu não maltrato, eu brinco um pouquinho, eu deixo ela, tá, agora deu, volta pra rua, tá? Mas isso assim, cuido da minha panqueca, tipo, esses dias de calor, eu vou lá e troco a água, boto uma água geladinha. É porque ela também tem direito a uma água fresquinha, né? Aquela água que tá ali no sol, morna o dia inteiro, aquele calor horrível, né? Tipo, vamos cuidar, gente. E o cachorro que é peludo, manda pra tosa, manda, né? Vamos cuidar dos bichinhos. É uma questão de saúde pública pra nós, né? Porque o cachorro que tá doente, ele tá disseminando doença entre os outros animais e a gente também pode contrair as doenças dos animais. É uma questão de educação, né? De comunidade, de educação do povo. Não deixar o bicho fazer cocô na rua, não deixar o cachorro solto sem necessidade. Se tu quer que o teu cachorro se exercite, vai tu levar ele pra praça, brincar, se exercitar. Não deixa solto na rua, o cachorro que é do pátio, porque ele vai acabar avançando em alguém, o cachorro vai acabar se machucando ou machucando uma pessoa. Vai ser um problema, um transtorno.
E até pra ele também, ele pode ser atropelado, ele pode se perder, ele pode ser roubado. Né? Tantas coisas que podem acontecer.
Sim, a panqueca fica só dentro do pátio. Um dia eu abri o portão, tinha um gato do lado da rua, largou fincado, correndo, e um carro bateu nela. Ainda bem que a moça não estava em alta velocidade. Ela vinha meio devagar na rua. Porque se ela tivesse em alta velocidade, já tinha... A panqueca tinha virado panqueca, de verdade. Porque mas é uma situação. E eu não deixo meu cachorro na rua. Eu abri o portão para sair, ela viu o gato e passou por mim correndo. Eu não consegui segurar ela. E aí, nisso aí, ela quase foi pro beleléu. Assim, tem que ter cuidado, tem que cuidar dos bichinhos de verdade. E eu acho assim, ó, adota, né? Tem tanto bichinho aí precisando de um lar, tem tanto bichinho fofinho, queridinho, precisando de um lar, né?
Sabe que tu falou da compra dos animais, né? As pessoas acham fofo quando chega ali aquele cãozinho pequenininho, que é filhote ainda, que paga 2, 3, 4, às vezes 10 mil reais por um cachorro. Elas não sabem a procedência disso. Eles visam tanto ter um certificado, ai, porque isso aqui é pura.
Tem pedigree.
Mas assim, ó, tantos lugares, aliás, a maioria dos lugares que as pessoas pegam as matrizes e os lugares são horrorosos. Aquela cadelinha serve só para procriar. O dono vender o cachorro e ganhar dinheiro. Então, assim, a procedência desses animais é algo triste. É triste de se ver. Depois que aquela cadelinha ali, ela não pode mais dar cria, eles largam na rua. Por isso que a gente vê tanto o animal de raça abandonado por aí, porque já é velho e não serve mais pra nada. Né? Então, assim, pense muito antes de gastar dinheiro comprando um cachorro. Existem tantos, né, sem raça definida por aí. Vira-latinha é a melhor raça que a gente costuma dizer.
Eu amo vira-latinha. Eu sempre, a Hannah, que foi a primeira, ela era uma fila, mas era uma fila mestiça, assim, não era pura, assim. Mas a gente diz assim, mais ou menos era fila, né? Depois teve o Buck e a Flora, que também eram mais ou menos alguma coisa, né? Raça indefinida. Mas eu amo meus bichinhos, né? Porque eles são uma alegria, eles te consolam, eles te animam, né? E eles são puro amor. Não interessa o que aconteça, eles estão ali pra te dar amor, né? E eu acho que isso é uma
pra
coisa...
Pra receber
assim,
também.
É, pra te dar e pra receber, com certeza. E eles são, assim, muito fofinhos, né? E aí, tu, só de olhar, assim, tu já conta uma história. Tu já, né? Eu tinha dois cachorros, esse cachorro preto, que era o Bucky, e a cachorra branca, que era lá fora. E aí eu dizia que o Buck era hiperativo e a Flora era depressiva, né? Porque a Flora tava sempre com aquela cara, assim, né? Tipo, coitada de mim, né? Tava sempre com uma cara, assim, parecia que tava morrendo. Eu disse assim, meu Deus, minha filha, se anima um pouco. Pega ali a alegria do teu irmão um pouco. E o Buck era doido, então não conseguia dar um carinho nele. Ele pulava, ele te mordia, ele, sabe, assim, brincava em cima de ti. Não tinha jeito de tu conseguir parar com ele, assim, hiperativo. Fazer um agrado. É, E até pra chegar perto da outra, cada um tinha que dar banho, eu tinha que botar um na frente, no pátio na frente, e o outro no fundo, pra poder dar banho neles, porque senão eu não rolava o banho, porque o banho não deixava. Então era sempre assim, sabe, essas histórias, essas coisas. E isso, gente, traz uma alegria pra vida da gente, traz uma felicidade incrível. Adote um bichinho. Nós vamos fazer uma pausinha aqui, nós já estamos chegando perto aqui do nosso horário, do nosso intervalinho, do nosso comercial. E quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? Quem quiser ser patrocinador da Rádio Acácia, entre em contato pelo WhatsApp da rádio, que é 3442-3578. Quem quiser apoiar a Rádio Acácia para que a gente possa produzir mais programas bacanas como esse, entre em contato lá pelo 3442-3578 e fala com a Cris Machado. Então, assim, ó, os nossos patrocinadores, nós queremos agradecer a eles que nos ajudam a manter esses programas no ar, a manter a rádio viva para vocês. Mercado e Padaria Sonagro, Doçuras em Grove, Mercado e Padaria 53, Brew in Brocks, Demetrio Araújo Imóveis, Escritório de Advocacia Adélia Milani, Objetiva Tech, Trailer da Tianara, Agente G10 Locuções Publicitárias, Emigraf, Açaí das Gurias, Loja Pé na Moda. Se você também quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato e fala com a Cris Machado. Então é isso, gente. Vamos para um intervalinho aqui, para que a gente possa também tomar uma aguinha e descansar a voz, né? E daqui a pouco a gente volta e ele vai falar sobre esse projeto de Natal aí, né? Para vocês adotarem as cartinhas dos nossos amigos pets, que também querem um Natal bacana, um Natal feliz aí. E vamos ficar com uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta.
Estão gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Nós trabalhamos muito para que seja sempre um episódio novo, diferente e com muita informação para você que é empreendedora. Se você quer nos ajudar a continuar produzindo esses episódios com convidadas, com esse conteúdo maravilhoso que nós trazemos para vocês, você pode contribuir através da nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. A sua contribuição, ela é muito valiosa para nós, porque ela nos ajuda, nos incentiva a continuar com a produção desse podcast. Você pode contribuir com qualquer valor. Entre lá, faça sua doação e ajude a gente a manter as ideias acesas e a inspirar outras mulheres. Através do nosso Pix, contato@aconfraria.com.br.
Você está no programa Convergência Feminina, a voz do empreendedorismo feminino.
Voltando para mais um bloco, a Lili vai conversar, nós estamos hoje aqui com a Liliane Scorsa, do projeto Patinhas Amadas, que também tem a sua empresa, que é a Liz Lingerie, né? Nós já falamos um pouquinho sobre a Liz Lingerie. E quem quiser renovar as calcinhas aí para virada, entre em contato com ela. Mas agora a Lili estava falando sobre o projeto Patinhas Amadas, e nós vamos falar sobre as cartinhas de Natal. Porque os pets também têm direito a um Natal feliz, né, Lili? Como é que é esse programa que vocês criaram, essa campanha das cartinhas de Natal? Explica pra gente.
Desenvolvendo as cartinhas.
Bota o microfone pertinho ali pra gente poder te ouvir bem.
Esses dias eu assistindo aos programas, né, vendo que, graças a Deus, nós temos bastante campanhas de cartinhas para as crianças carentes, eu fiquei me perguntando por que não para os pets, né?
Com certeza, né?
Porque eles também nos dão tanto amor, tanto carinho, né? E agora é uma época que a gente de baixa de contribuições, que a gente tem uma dificuldade, ele aumenta o número deles também.
O número de abandonos, aumenta e as contribuições acabam diminuindo.
É, então eu resolvi criar essa campanha, falei com meus protetores de que vocês acham. Ah, achamos legal, mas não botaram muita fé, né? Mas eu fiz, porque eu sou peituda. Aí fui lá, peguei um fotinho deles, assim, ó, ao todo, o projeto ajuda a 3 protetoras, né? E mais os de rua aqui,
que a gente vai recolhendo pelo
volta.
Caminho, assim,
exato.
Né?
Então, em média, nós temos em torno de uns 200 animais. Eu peguei as fotinhas deles, pedi para elas me fazerem um detalhamento da historinha, porque cada um, assim como nós temos a nossa história, cada um deles tem a sua história. Fazer uma breve historinha deles, a idade, peso, coisa assim, e eu montei cartinhas de Natal, onde eles pedem ali um pacote de ração, um antipulgas, né? Um vermífugo, um brinquedinho. Nós temos ali em Gravataí, que é o maior protetora que a gente tem. Tem mais de 100 animais ali. Eles acabam com os potinhos, eles comem a ração e o potinho vai junto
potinho
de brincadeira.
Junto.
Né? Então, ela tem uma necessidade dos potinhos também. A Armazém dos Bichos, novamente, foi nossa parceira em dizer, ok, ou a gente encampa essa contigo, né? Então, as cartinhas estão distribuídas tanto no nosso Instagram e nosso Face. Eu posso dar aqui, né?
Claro, claro, pode falar.
O Instagram é @patinhas_. Desculpa, de novo. @projeto_patinhas_amadas. E o Facebook é patinhasamadas/1.
Barra 1.
Então, as cartinhas estão lá, não todas ainda, porque eu ainda não consegui fazer todas as 200, mas todos os dias estou incrementando ali, né? No Armazém dos Bichos, se vocês chegarem ali na frente do Max Center, ela vai ter cartinhas, né? Ela pode chegar ali e escolher. Pode escolher no nosso Instagram. Pode me chamar no pessoal ali também e me pedir uma cartinha. É só ligar para o Armazém dos Bichos, olha, eu quero adquirir, adotar essa cartinha. A Bianca vai ajudar com esse... Ela vai dizer ali as opções que ela tem. Ela criou uns pacotes, ela criou uns descontos, ela conseguiu rações de boa qualidade com menos valor. Tudo para poder ajudar também as pessoas que vão comprar, né?
Sim.
A pessoa adquire... E ela me manda. E eu agora, como tudo foi muito corrido, agora nessa semana, entre Natal e Ano Novo, que não vou conseguir antes do Natal, porque essa época é corrida para todo mundo, né?
Todo mundo é corrido, né?
E aí também dá mais tempo pro pessoal também se organizar e adotar a sua cartinha. Eu vou marcar 3 dias com um para cada uma, né? E eu vou lá entregar pessoalmente todas as ações, todas as doações que tem. Um por um, porque assim, lá em casa tá assim, é o pacote de ração, a doação que tem, anexada a cartinha com a fotinha do animal.
Então, sim, pra todos ir pra aquele que a pessoa adotou mesmo.
Todos eles vão receber, a gente vai filmar, vai fotografar pra vocês verem a entrega que foi feita. E toda essa doação, com certeza, agora em janeiro, não vai chegar fevereiro, mas em janeiro já vai ajudar bastante os protetores.
Quem quiser, além da campanha, por exemplo, eu quero fazer uma doação maior, né? Além da campanha, mas eu não tenho roupa, já doei as roupas que eu tinha, quero ajudar de outras formas. Como é que a pessoa pode fazer? Com quem ela entra em contato se ela quiser fazer uma doação maior?
Pode entrar em contato comigo, eu até vou deixar meu WhatsApp.
Pode deixar, Liliane Scorsa, qual o telefone?
É 51-999-598808.
Repete o telefone.
999-598808.
51 na frente.
51 na frente.
Isso aí. Então, quem quiser fazer alguma doação, quem está nos vendo aí pelo Instagram, quem está nos vendo aqui nas lives, se quiser fazer uma doação, projeto_patinhas_amadas. Lá no Instagram vocês acham o perfil. Entre em contato com as meninas por lá ou entre em contato com a Liliane direto pelo WhatsApp dela. Pode repetir mais uma vez, Liliane?
999-598808.
Porque todo mundo merece um Natal feliz, até os pets.
Exatamente. Inclusive, Eu criei uma conta específica separada da conta normal que eu gero, né, para as despesas que entram e saem, justamente para essa campanha. Porque às vezes a pessoa assim, ó, eu quero ajudar, mas eu só tenho 10 reais. Ajuda? Às vezes as pessoas me dizem, mas eu fico com vergonha de doar só 10 reais. Não fica, para nós R$1.
R$1 é doação e ajuda.
Veja bem, se 300 pessoas doarem R$1, são R$300 para nós.
É, né? Olha quanta coisa dá para fazer com isso para os bichinhos, né?
Exato.
É o mês de ração, é para uma protetora, ou é o mês de remédio. Né? Então, assim, não importa quanto, se você tem um valor, se você quer ajudar, entra em contato com as meninas, elas passam a chave Pix para vocês. Doem, pode ser R$1, pode ser 10, pode ser 1.000, elas não vão ficar tristes se for 10.000, 20.000 também. Pode ser o valor que você quiser. E se alguma empresa, nós estamos aqui transmitindo, se alguma empresa quiser adotar o projeto também. As meninas não vão ficar tristes, né?
Também.
Quiser ser patrocinador do projeto, quiser adotar de alguma forma, entre em contato, as meninas estão precisando. E como eu disse, quando a gente começa a pensar no coletivo e a gente começa a enxergar que todo problema é problema nosso, mesmo que eu não tenha um bichinho, isso é um problema meu, né? Porque aumentar as populações de animais na rua é proliferação de doença, é grave porque os animais estão sofrendo na rua, pode causar um animal perdido na rua, pode causar um acidente de trânsito, tem N coisas que acontecem. Então, quando a gente começa a ter esse olhar mais amplo, mais coletivo, a gente começa a melhorar a vida não só da gente, mas de todo mundo, da nossa comunidade, do nosso município. E eu acho que isso falta muito na gente. A gente precisa desenvolver esse olhar coletivo, né? Mesmo que eu não tenha um animal, eu posso contribuir, eu posso ajudar, porque isso está beneficiando muitas outras pessoas e lá na frente isso vai ser bom para mim também.
Com certeza.
Então eu acho que a gente precisa muito desenvolver, e principalmente nessa época de final de ano, repensar esses nossos conceitos, né? Tipo, eu não tenho árvore, então eu não estou preocupado se a calçada está suja, não sei o quê. Não, vai lá, vamos começar a pensar mais na comunidade, no todo, porque isso só ajuda, gente, só faz crescer. Tirar o olho um pouquinho do umbigo, né? E começar a olhar para frente, olhar para o outro. Acho que isso faz toda a diferença. E não só nessa época de final de ano, né? Acho que pro ano todo, né? Aprender a olhar para o outro, olhar para frente, tirar o olhar do umbigo é importante o ano inteiro,
com certeza.
Lili, fala pra gente, assim, dos teus pets, assim, desses amiguinhos de pata. Quais deles, assim, na tua casa, que tem alguns, né? Quais deles são os mais sapecos, assim?
Agora eu tenho a Chiquita, que é a minha filha, minha primeira filha, que agora tá com 12 anos, já tá dando um trabalhinho, né? Mas de sapeca eu tenho os gatos, né?
Quais o nome dos gatos?
Eu já fiz duas. Dois partos, uma casa, tipo assim, né? A minha casa vira maternidade, porque quando as gatas aparecem prenhas, eu não posso doar, né? Então eu tenho que ficar com elas tiveram os bichinhos lá. E hoje eu tô com a Jujuba, que foi a última gata resgatada que veio prenha. Teve 4 bebês. Adotou mais 3, 2 dias depois que ela tinha parido. São 2 não resistiram.
Ah, que pena.
Desses 5, sobrou a Fifi, que tá lá em casa, que é a mais danadinha hoje, pela idade também, né? E tenho as minhas mesmo, que são a Mili e a Nina. Então, eu tô com 4 gatas e mais a Chiquita, que
é a dona da casa.
Que é a dona da casa, que comanda o espetáculo.
Meu Deus do céu. Mas é muito legal isso, assim, o projeto Patinhas Amadas. Já falou, atende aí 200 animais em média, né? E vocês têm uma relação mais forte com essas 3 protetoras, né? Mas assim, se alguém quiser vir fazer parte, somar com o projeto, como é que faz? Como é que funciona pra pessoa? Tipo, eu quero ser voluntária. O que a pessoa precisa fazer?
Bom, a gente precisa de voluntária pra tudo. A gente precisa de voluntária pra tudo, né? Então, a nossa maior necessidade é pra lar temporário. Ah, tá, mas eu não comporto isso. Bom, a gente precisa de alguém que faça o nosso marketing. Precisa de alguém que me ajude com as redes sociais. Quer ajudar diretamente com os animais. também pode, ajudando a levar o bichinho, algum bichinho em algum lugar que precise, numa veterinária.
Serviço de transporte.
Geralmente, quando as pessoas me perguntam, ah, eu quero ajudar, o que, que eu posso fazer? Eu costumo perguntar para eles o que eles fazem no dia a dia deles. Porque isso é uma coisa muito simples de poder ajudar alguém já colocando no teu dia a dia.
Inserindo no teu dia a dia. Tipo assim, ah, se eu sou Uber, bom, então tu pode, de repente, ajudar no transporte.
Exato.
Se eu trabalho numa empresa, alguma coisa, eu posso ser um ponto de coleta, de tampinhas, de materiais.
Exatamente. Se alguém queira trabalhar com o brechó também do projeto, pode também, nós temos doações para poder dividir com várias pessoas, né? Podem ajudar nisso também, podem juntar tampinhas, ser ponto de coleta, pedir para os vizinhos, para os colegas de trabalho, começar a juntar tampinhas, nos chamem ou vão até o ponto de algum ponto de coleta e entrega.
Tem várias formas, né?
Tem várias formas. Dependendo...
Tu pode ser um ponto de coleta, botar na tua empresa, na tua loja, um ponto de coleta.
Ou tu pode apenas arrecadar e levar teu ponto.
Tu pode arrecadar, fazer uma campanha na tua rua, com os teus vizinhos, né?
Exato.
E juntar essas tampinhas para entregar no ponto. Tu pode ajudar com os animais, dando lar temporário. Mas se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero apadrinhar um bichinho e fazer uma doação mensal. Vocês têm esse sistema?
Temos. Que é a nossa campanha de apadrinhamento. Então, a pessoa doa, pode ser através de Pix ou pode ser através do cartão de crédito, porque ela também não precisa ficar todo mês pensando, ah, eu tenho que fazer o depósito.
Sim.
Né? Então, assim, eu posso mandar o link, a pessoa escolhe o valor que ela quer, já vai ser debitado direto no cartão dela e todo mês entra para nós. Então, seja qualquer valor, seja um real, cinco reais, dez reais, nos ajuda. Ah, quer ajudar com mais, com 100, com 200? Ótimo também. Tudo isso ajuda muito, porque...
E lembrando que eu acho que uma coisa que a gente não falou, os animaizinhos que estão lá na campanha de Natal também estão para adoção, né?
Sim.
Então você pode adotá-los no Natal e adotá-los também permanentemente,
também,
né?
Também.
Tipo, olha lá as fotinhas, escolhe qual vai ser teu amigo pet.
Alguns deles, em algumas cartinhas, também foi solicitado. Olha, se quiser me adotar, eu também estou esperando que o Papai Noel me traga um
lar amoroso, né? Uma família que me ame e que eu possa amar também, né?
Exatamente.
Então é isso, gente. Vão lá, acessem o Instagram do Projeto Patinhas Amadas. Olhem os dogs e os cats que estão lá. Curtam bastante, compartilhem. Se vocês não podem adotar, se vocês não podem contribuir financeiramente, se vocês não têm tempo para dedicar para o projeto, compartilhem. Eu acho que isso, assim, já é uma ajuda, né? Compartilhem, espalhem bastante a página do projeto para que bastante gente possa ver, para que esses cachorrinhos ganhem um lar, para que a gente possa ajudar essa comunidade, que são as protetoras, a se sentirem também mais aliviadas por saber que não são só elas que se importam, que a gente também se importa e que a gente também está ajudando do jeito que a gente pode, que a gente consegue.
Exatamente. E também não ter essa noção de que só uma ONG ou uma protetora pode ajudar um animal. Qualquer um pode ajudar.
Sim, se tu tem condições, pega, leva no veterinário, cuida. Depois, se tu não puder ficar com o animal, é outra história.
Exato.
Mas dá o socorro, presta o atendimento ali que precisa.
Isso.
E aí depois tu encaminha para uma protetora para doação. Ou tu realmente encaminha para uma família que vá cuidar amorosamente daquele animal. Mas não ignora, né? Não ignora, porque ele é um ser vivo que está sofrendo, ele que está pedindo socorro e que precisa de ajuda.
Exatamente. Então, qualquer um pode ajudar, né? E não fique esperando e dependendo, porque realmente as ONGs e protetoras, elas estão super lotadas.
Sempre estão. Né?
Se cada um fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém.
Eu acho que dá para pensar assim, vou doar ali R$5 por mês, né? Escolhe um ar, uma protetora, um projeto, né, que o Patinhas Amadas tá aí, mas de repente, ai, não quero doar para Patinhas Amadas, escolha um outro projeto, doe, né, até porque as meninas que são protetoras, elas se conversam, elas se relacionam, então assim, às vezes tu pensa que tá ajudando uma, tu tá ajudando é outra, né, tipo, esse negócio da troca de castração aí, então... Ajudem, colaborem de alguma maneira, né? Doem um saco de ração, doem os travesseiros velhos, né? Roupas para os brechó, Porque tudo isso, e as meninas, a Eliane falou aqui, que elas não levam para o brechó, eles levam para outras entidades, para outras pessoas usarem. Então, assim, nada é perdido e a gente sempre continua nessa corrente do bem, né? Um ajudando o outro, um fazendo bem para o outro. A gente começa pelos bichinhos e a gente vai levando adiante para outras pessoas.
Exatamente. Porque ali a gente ajuda a todos, né? Não são só os animais. Então, eu estou sempre fazendo parceria com instituições que precisam. Nós temos um pessoal ali no Jardim em Leopoldina, que eles têm um projeto para os refugiados. Então o pessoal chega aqui sem nada, sem nenhuma roupa no corpo. Então a maioria das doações vai para lá. Agora, eu conheci uma outra protetora aqui no Morro Santana, que ela também faz esse trabalho, então também a doação vai sempre para lá. Tem um outro projeto que é para moradores de rua, né? Então, assim, seja móvel, seja roupa de criança, de adulto, peças de casa, porque às vezes as pessoas precisam ter de um prato, de um talher, de um copo, né? Então, tudo é destinado para lá, coisas que a gente não pode aproveitar no projeto para o brechó.
É o que não vai para os pets, vai para os projetos parceiros que acolhem refugiados, moradores de rua.
Isso.
Olha, gente, quanta coisa legal dá para fazer, né? Quanta gente a gente consegue amparar se vinculando, ajudando um único projeto. Né? Então, assim, nessa época de Natal, a gente, às vezes, volta muito o olhar para as crianças, né? Por causa do Papai Noel e tal. Eu não acho errado, eu acho isso lindo, acho muito legal. Vários projetos que atendem e fazem festa de Natal, principalmente nas comunidades carentes, que precisam dessa alegria, dessa felicidade, né? Mas vamos voltar ao nosso lugar também um pouquinho para os pets, que eles também precisam, né? Da nossa empatia, do nosso amor, do nosso respeito, né? E eu acho que Patinhos Amados é muito isso, né? Então, assim, se você é uma empresa, se você quer adotar, colaborar, entre em contato com a Liliane. Se você quer ser voluntário de alguma forma, contribuir com roupa, com doações, com ração, com tempo para ajudar os bichinhos, entre em contato, né? Vamos fazer esse projeto aí crescer e se tornar uma grande ONG aqui, um projeto que nos traga ainda mais orgulho para a Alvorada, para a nossa cidade, para o nosso município, porque eu acho que boas ideias precisam ser apoiadas e incentivadas, né? E esse empreendedorismo social tem que ser fortalecido, né? Porque vocês não sabem, mas esse tipo de modelo de negócio que a gente... Porque isso é um modelo de negócio, né?
Sim.
As meninas giram aí dinheiro e daqui a pouco estão formalizando, estão gerando emprego também, estão conseguindo arrecadar bastante. Com a ajuda de vocês, isso pode ser uma realidade, né? Da ONG começar a ficar maior, ficar mais fortalecida e começar a gerar empregos e mais renda dentro do município. Mas isso depende muito do quê? De vocês colaborarem e participarem, né? Esse tipo de negócio que é voltado para o social, que é voltado para ações que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade, que ajudam os animais, eles são o empreendedorismo social. E ele também gera renda, ele também pode, ele não vai gerar lucro para o dono, mas ele gera benefício para a sociedade e ele pode sim gerar dinheiro dentro do projeto, né, para as ações. Então, vou fazer umas camisetas e vou doar para as gurias poderem vender. Vou fazer umas canecas e vou doar para as gurias poderem vender. Tudo isso elas podem comercializar e, através de tudo isso, elas podem fazer o projeto crescer, se fortalecer com a ajuda e com a colaboração de vocês.
Exatamente. Nós precisamos muito desse apoio, dessa ajuda. Nós gostaríamos de ter feito camisetas esse ano, mas não foi possível, não foi viável. Eu estou vindo agora para fazer sacolinhas também para as gurias poderem entregar, para que o projeto seja mais divulgado, né? Mas esse ano não conseguimos realizar isso, mas é a nossos propósitos para o ano que vem. Porque o nosso primeiro objetivo é ajudar os pets, né? Então, se sobrar alguma coisinha, a gente vai poder fazer outras coisas diferentes, mas se tiver um apoio, com certeza, de uma empresa que puder nos doar, né, fazer seu marketing, a gente também agradece muito.
Se tiver alguma social media aí que queira colaborar, ou se tiver alguma agência de marketing que queira se aliar à causa, entre em contato aí com Patinhas Amadas, né? Entre em contato com a Liliane para que vocês possam conversar e fazer um acerto aí e fortalecer esse projeto, né?
Exatamente.
Então, Lili, conta pra gente um pouquinho mais sobre as ações futuras do projeto, além das cartinhas de Natal. O que mais o projeto tem? Vai estar na feira ali?
Sim, agora para esse ano temos a feira de domingo, que vai ter, vai estar o brechó.
De que horas a que horas vocês vão estar na feira?
É, se não me engano, das 10 às 19, no domingo. Nós estamos com 8 bebês para doação agora de uma cadelinha que deu cria. Potinho médio, e eu tô ainda vendo, porque nós vamos ter, eu provavelmente vou estar na redenção domingo de manhã com essa filhinha de adoção, e à tarde vou trazê-los, se ainda sobrar algum, vou trazê-los aqui pra praça ali do Jundo, né, lá do domingo. E pro ano que vem, aí assim, a necessidade vai juntando com a criatividade e a gente vai se fortalecendo, né? Esse ano foi criado junto com o Fermata 29, que fica ali em Porto Alegre, próximo à Redenção, que é um pub café, que é para pets. Não é pet friendly, é para pets. Foi criado ali o jantar de beneficente. Esse ano já teve o primeiro, e aí provavelmente esse projeto vai continuar no ano que vem. Aí a gente faz nas quintas-feiras, a gente tem karaokê lá, então aí tem karaokê com a janta, e é um lugar muito... eu me sinto em casa ali, né? Porque eu levo a Chiquita, ela fica em casa, os atendentes eles cuidam se ela vai sair pra rua, aquela coisa toda. Quando eu chego ali é direto, antes de me perguntarem se eu quero uma coisa, já chega um potinho com água para ela, com um potinho com biscoito, né? Então é um ambiente acolhedor para quem tem pets, para quem gosta de sair com eles. E eles estão sendo muito nossos parceiros. Eles também têm o projeto Otó, que dá o valor arrecadado do Curver, vai todo para uma conta onde eles fazem as castrações. Então, esse foi também é um dos nossos parceiros das castrações, né? Eles acabam castrando os animais de rua. Então, a princípio, é isso que eu tenho, assim, pro...
São essas ações. Domingo agora, vocês vão estar aqui no, do lado do Jumbo com o brechó, né? Pra quem quiser contribuir, pra quem quiser ajudar, pode ali adquirir uma peça... Ai, gente, desculpa, deu tosse agora.
E pra quem, assim, ó, pra quem quer adotar um cachorrinho, que nós estamos com esses 8 filhotes, hoje à tarde eu vou trazer eles pra uma feirinha aqui em Alvorada, no Armazém dos Bichos.
Olha só que legal, hoje tem adoção, então no Armazém
hoje
dos Bichos.
Hoje tem adoção, exatamente. E amanhã também. Amanhã, pela manhã, provavelmente eu também vou levá-los ali. Então, quem quiser, tiver afim de adotar um bichinho para cuidar, né? A gente dá assim, todas as recomendações em uma hora. Leve o seu comprovante de endereço, leve a sua identidade que a gente pede para fazer o termo de adoção. Leve uma fotinho da sua casa pra gente ver se o pátio é fechadinho, cercado, pra que não tenha riscos. A gente vai bater um papo ali, fazer um questionáriozinho. E aí você pode ir lá escolher o seu bichinho pra começar o ano já
com muito amor.
Muito amor e carinho.
Então é isso, gente. Domingo, hoje de tarde, tem feira de adoção no Armazém dos Bichos. Domingo tem brechó ali no... do lado do Jumbo, na feirinha de Natal.
Isso. E feira de adoção também no domingo, na Redenção, para esses animaizinhos, esses filhotinhos que se não forem, que eu acredito que o bebê é rapidinho, o pessoal gosta, mas aquela coisa também, tem que ter a consciência de que adotar um bebê, ele vai passar por todas aquelas fases de crescimento, de que eles vão roer alguma coisa, né? Um que eles vão fazer bagunça.
Eles vão fazer arte, eles vão destruir teu chinelo. Alguma
Exatamente, alguma coisa vai. Então vai passar por todas essas fases, né? É, tem que ter consciência de que tem que dar as vacinas, que isso é importantíssimo, um vermífugo, né? Passar um antifungos, principalmente no verão, que agora é muito. Salienta bastante.
Época, né? Aumenta muito essas coisas das doenças, tipo carrapato, pulga, com calor, aumentam bastante.
Exato, tá? Então tu quer adotar, adote. Mas assim, lembrando também que o cachorrinho e o gato, eles não são brinquedos. Então, assim, eu quero um para dar para o meu filho. Muita calma nessa hora, né? Porque, assim, a criança, o cachorrinho não é um brinquedo. E muitas crianças acham.
Então, assim, não deixa apertar, não deixa judiar, não deixa bater.
Exato, né? Jogar, né? Então, tem que ter essa consciência antes da adoção.
Nós vamos fazer daqui a pouco mais um intervalinho, né? Mas é bem importante esse dado, né? De que é um bichinho, é um ser vivo, não é um brinquedo. É pra cuidar, é pra amar, não é pra deixar maltratar, não é porque, é porque é pro meu filho, ok, mas ensina ele, né, a tratar com carinho.
Exato, não é um cachorrinho de pelúcia que vai botar debaixo do braço, vai arrastar por aí. A gente tem que ter essa consciência de educar aquela criança pra que o bicho seja bem cuidado. Assim como nós, né? A gente não gostaria que nós fôssemos tratados assim.
É, ninguém gosta de ser maltratado, então os bichinhos também não, gente. Por favor, né? Vamos já ir ensinando, né? Respeito, amor, gentileza, é muito importante. Vamos para o nosso intervalinho?
Estão gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Nós trabalhamos muito para que seja sempre um episódio novo, diferente e com muita informação para você que é empreendedora. Se você quer nos ajudar a continuar produzindo esses episódios com convidadas, com esse conteúdo maravilhoso que nós trazemos para vocês, você pode contribuir através da nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. A sua contribuição, ela é muito valiosa para nós, porque ela nos ajuda, nos incentiva a continuar com a produção desse podcast. Você pode contribuir com qualquer valor. Entre lá, faça sua doação e ajude a gente a manter as ideias acesas e a inspirar outras mulheres. Através do nosso Pix, contato@aconfraria.com.br. Ei, aqui é o Convergência Feminina, as minas trampando, empreendendo, fazendo girar a roda do empreendedorismo feminino, é isso aí.
Então, gente querida, estamos voltando, né? A gente estava aqui falando, conversando sobre o projeto, e aí eu tive uma certa crise de tosse aqui, então só para lembrar vocês, nós estamos aqui com o projeto Patinhas Amada, com a Liliane Scorsi falando sobre o projeto. Hoje de tarde a gente tem feirinha de adoção aqui no Armazém dos Bichos. No domingo vai ter feira de adoção na Redenção, para quem quiser lá olhar. E feira também ali do lado do Jumbo, só que aí, ali é os brechós do projeto. Então quem quiser comprar uma peça para ajudar o projeto e também comprar já outros presentinhos de Natal, porque vai estar todas as meninas ali vendendo várias coisas. É bolo de pote da Doutora Nidroff, é roupa, é artesanato, vai ter muita gente ali vendendo coisa bacana.
Até Papai Noel vai ter.
Vai ter até Papai Noel, é verdade. Vai ter show, vai ter um monte de coisa bacana na feirinha. E ela vai acontecer nesse final de semana. Então fique ligado, se você ainda não tá sabendo, vai lá dar uma olhada na programação do Jumbo, porque tem uma coisa bem legal lá pra acontecer. E o brechó vai estar lá. E se você não conseguir, não conseguir ir na feira, entre em contato com o projeto, faz a sua doação, acolhe uma cartinha de um amigo pet, né? Não conseguiu acolher a cartinha, colabora com algum valor para que as meninas continuem fazendo esse belo trabalho do projeto, né? Continuem acolhendo e cuidando dos bichinhos, que isso é muito importante.
Eu posso até passar o Pix para quem, no caso.
Eu acho que deixa pro pessoal entrar em contato, até para não passar pelo ar, né? Mas assim, ao vivo, sei lá. Pode passar. Faça o Pix aí, vamos ver se o pessoal vai doar e vai colaborar. Fala aí o Pix do projeto.
patinhasamadas.eventos@gmail.com.
patinhasamadas.eventos@gmail.com. Esse é o e-mail, que é a chave Pix do projeto.
Que é a chave Pix do projeto, que pode ser doado ali R$1 até o que
até
quiser, até o infinito.
Quiser, até o infinito.
E qualquer valor que
qualquer
entra.
Qualquer 1 milhão a gente fica feliz.
O que entra ajuda muito.
Ajuda muito. Então, gente, vamos lá, vamos colaborar. Lili, se tu fosse fazer uma camiseta pra ti, nós estamos aqui agora já na última parte do nosso programa. Se tu fosse fazer uma camiseta com uma frase que te representa, que frase seria nessa camiseta?
Gentileza gera gentileza.
Perfeito, acho que se encaixa perfeitamente assim, nesse teu momento. Mas deixa eu retomar uma coisa que eu tava ali tossindo loucamente, eu não consegui te perguntar. Como é que é o nome do restaurante que é pra cachorrinhos? Repete aí pra nós.
É um pub café.
É um pub café.
É Fermata 29.
Fermata 29. E ele fica onde, Fermata 29?
Ele fica na rua Santa Terezinha, número 29, ao lado da Redenção. Tem a igreja Santa Terezinha, ao lado dela tem a rua Santa Terezinha e o pub fica ali.
Fermata.
Fermata. Fermata 29. O arroba deles é @fermata29_.
Arroba Fermata 29. Quem quiser levar o seu pet para um pub café, para o pet curtir no pub café,
exatamente,
vá lá visitar o Fermata.
Ele é muito bem acolhido lá.
E além de tudo, além de um passeio legal, além de descobrir um lugar legal, ver um local diferente, você também vai estar ajudando a causa pet, porque eles
revertem o valor
do cover, tu falou?
Isso, do cover para castrações de animais de rua. Inclusive, eles são um dos nossos parceiros de castrações, né?
Olha aí, que baita dica para um passeiozinho legal com o pet, com a família no final de semana.
Exatamente.
Leva o seu vet lá para conhecer o Fermata.
E quando tiver outro jantar beneficente, aí eu vou vir aqui para divulgar também.
Ah, com certeza. Você está super convidada para vir aí convidar os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes, o pessoal da rádio, para vir conhecer. Gente, que legal tudo isso. Eu não sabia que tinha um pub café para pets. A gente vê muita coisa, né? Creches hoje para os animais, né? A gente vê os dog walkers, as pet sitters, as babás, né?
Uhum.
Os pet sitters que cuidam dos cachorrinhos em casa, ou que levam para passear, né? Que fazem funções que às vezes o dono não consegue fazer, não tem tempo, às vezes, que trabalha, porque é uma vida muito corrida, né? E isso são profissões interessantes, são formas de empreender também, né?
Sim.
Eu acho que se você sente essa afinidade com os animais, eu acho que é uma boa área para tentar empreender. Tipo, eu gosto de passear com os animais, me sinto bem envolvida com os pets. De repente pode ser uma pet sitter, uma dog walker, pode ser um taxi pet, né?
Exato.
Então, assim, são opções de empreendedorismo e que eu acho que pode gerar um monte de dinheiro, porque esse mercado pet cresce a cada ano.
A cada ano, exatamente. E esse café, que, né, eu não sabia que existia, porque hoje existe muito lugar pet friendly, mas é só aquele lugar onde tu pode entrar com o animal. Né? Ali, não. Ali,
o atendimento
é para ele também. Tem o cardápio para eles, com a comidinha deles. Né? Então, assim, quem trabalha ali é apaixonado por animal. Então, eles já entram ali recebendo muito carinho. As pessoas que trabalham ali já entendem, né, os bichinhos. Então, é um lugar, assim, onde realmente eu me sinto em casa. Então, vale a pena conferir e ir lá conhecer.
Poxa, olha que baita dica, né? Então, vamos lá visitar. Gente, a gente está seguindo aqui já para o final do nosso programa, no nosso último bloco, né? Já falamos bastante do projeto Patinhas Amadas, falamos dessas opções aí, né, de quem talvez está pensando em empreender e tem esse amor pelos pets, né? Tem essas novas profissões que estão surgindo. Como eu já falei, o mercado pet vem crescendo muito, né? É uma área que vale a pena investir, então por que não investir em uma coisa que se ama muito, né? Trabalhar com animais. Mas a Lili falou uma coisa muito importante agora. Esse modelo de negócio do pub, as pessoas amam os animais, as pessoas gostam dos animais. Então não adianta tu querer investir numa área, tu querer empreender ou querer trabalhar um negócio, se tu não tem de fato essa atividade. por exemplo, no meu caso, eu gosto dos bichos. Mas eu já falei algumas vezes com a Lili sobre isso, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu gosto dos bichos, mas eu não tenho tanto essa afinidade como ela tem. Então eu não teria, apesar de eu gostar de bichos, eu não teria aptidão para passar o dia todo envolvida com cães, com gatos, né? E aquela coisa de brincar disso, daquilo. Eu não teria, né? Se eu for medir os meus valores, as minhas prioridades, elas são outras. Então, eu não sou uma pessoa ideal para empreender nesse ramo de pets. Porque eu gosto, mas eu não amo. Então, isso é um detalhe que eu acho bem importante.
Exatamente.
Não basta só tu gostar. Tem que realmente
amar.
Porque tu vai ter que lidar com um cachorro bonzinho, vai ter que lidar com um cachorro mais estressado, tu vai ter que lidar com o dono bonzinho e com o dono estressado, né? Porque tem gente que é muito estressada em relação aos seus bichos, assim. Então, assim, tu tem que estar ciente disso, tu tem que ter realmente muito amor. Por exemplo, se eu for, por exemplo, fazer transporte de animais,
tu vai lidar com qualquer, com todo tipo de...
Tu vai lidar com um pelo, com, de repente o cachorro faz xixi dentro do teu carro.
Tem uns que são mais calmos, outros mais agitados. Tu vai ter todas as situações ali.
Então, assim, tu tem que estar ciente disso, né? E que, assim, um carro, ou a tua loja, ou, né, tu te preparar pra ir fazer a caminhada, tu te preparar pra atender a casa do cliente como babá de cachorro, de gato... Tu tem que ter muito amor, porque tu vai passar por situações que vão te testar. E que se tu não gostar de verdade dos bichos, não vai, né, um ramo no qual tu não vai durar. É porque a principal dica para qualquer pessoa que empreende: primeiro, tu tem que entender de fato o teu cliente. E às vezes o teu cliente não é quem paga, né? O pagador é um e o cliente é outro. Então a gente tem que entender de fato quem é o teu cliente. Quem é que tu tem que estar feliz e satisfeito para quem paga continuar pagando, né? E qual é a dor que tu tá atendendo, né? Qual é o problema que tu tá resolvendo? Tu não tá resolvendo o problema do cãozinho que tá passear. Às vezes tu tá resolvendo o problema do dono que se sente culpado por não ter tempo de levar o cãozinho pra passear. Então, faz diferença isso, né? Porque tu tem que convencer quem paga e deixar satisfeito quem é o cliente, que é o cãozinho. Então, essa é uma dica bem preciosa que eu deixo para vocês, assim. Quando vocês forem montar um negócio, quando vocês estão pensando em empreender, né? Pensar nisso. Como é que eu... Para quem que eu estou montando esse negócio? Não é para mim, né? Eu estou montando para outra pessoa. E o que de fato essa pessoa precisa? Como é que eu vou comunicar isso? Como é que eu vou fazer chamar a atenção dessa pessoa para que ela compre de mim, contrate o meu produto, o meu serviço? E o principal é isso, entender qual é a dor, qual é a necessidade que tu está atendendo. E a partir daí, tu consegue começar a construir o teu modelo de negócio. Claro, né? Se precisar de uma ajudinha, a gente está aqui, né? A Confraria está aí para ajudar a criar todos esses processos, planejamento, né? Quero convidar vocês também que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, para vir participar do Clube de Negócios de Mulheres em Convergência, que é um projeto novo da Confraria que a gente lançou agora, em novembro. Então, quem quiser vir participar das reuniões, conhecer o Clube de Negócios, venha participar, porque é muito bom, é muito importante. E nós estamos com uma promoção aí de verão, né, de 3 meses, aí, com desconto especial, por R$60 aí nos meses do verão, já, agora dezembro, janeiro e fevereiro.
Vale então, a pena.
Vale
conhecimento
a pena.
Que adquire é bem
Lili,
pago.
A Lili já participou dos nossos eventos, ela pode falar aí com propósito, né, Lili, de que é bem legal, assim, traz um conhecimento, traz conexões bacanas, né, de negócio de mulheres em convergência. E eu acho que é isso, gente, vocês aprenderam muito sobre o mundo pet, aprenderam muito sobre como é que é essa vivência das protetoras, de quem trabalha com animais, né? Descobriram aí outras coisas, porque a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, esse restaurante, esse pub bar aí, que tem um atendimento diferenciado. E participem, colaborem, contribuam, porque isso é muito importante. Lili, teus agradecimentos, tuas considerações finais.
Eu quero agradecer, foi muito produtiva a nossa conversa aqui. Eu acredito que o pessoal que está nos ouvindo pode ter bons esclarecimentos, né?
quem quiser nos procurar, então eu estou à disposição. Eu atendo sempre, às vezes não consigo atender na hora, porque são muitas demandas, mas estou aí aguardando quem quiser colaborar, quem quiser adotar um pet, né, ajudar no projeto. E agradecer a todos os nossos parceiros, né? A Roberta, que está sempre ao meu lado ali na função com os bichinhos, as protetoras. Tem a Maluz em Viamão, temos a Fran em Gravataí, temos a Dona Nilza, de 76 anos, na Lomba do Pinheiro, que cuida de mais de 60 animais, né? Agradecer a elas esse empenho todo por esses bichinhos, né? E nossos parceiros aí, Armazém dos Bichos, que está sempre nos ajudando, e a todos os nossos pontos de coleta aí, que estão sempre nos apoiando, né? E fazendo as arrecadações.
Ah, muito obrigado pelo pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está, né, acompanhando os nossos lives aqui, acompanhando o programa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque eu adorei, né, ter essa conversa, assim, ainda mais que é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, a Liliane, a gente vem se acompanhando, se apoiando há um tempo, e isso é muito precioso para mim. As meninas que passaram pelos projetos da Confraria, né, e que continuam fazendo parte do meu dia a dia, dos meus programas, dos meus projetos, isso para mim é muito valioso, de verdade. Né? Aprecio muito a companhia de vocês, assim, o respeito que vocês têm pelo meu trabalho. E agradeço muito, assim, cada oportunidade que a gente tem de fazer essas trocas, né? De fazer essas parcerias, de trocar conhecimento, informações. Isso pra mim não tem dinheiro que pague. É muito satisfatório, é muito gratificante, é muito bom saber que vocês continuam caminhando, que a gente continua caminhando junto, né? Desde o dia que a gente começou lá no Ela Pode, desde as oficinas que a gente fez, tudo que a gente já passou, e a gente continua junto aí, uma apoiando o trabalho da outra. É a confraria. A confraria é isso. Uhum. É essa irmandade, esse trabalho de estar junto em parceria. Mesmo que às vezes a gente dê umas afastadas, de vez em quando a gente, né, cada uma vai um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas vira e mexe, a gente tá junto de novo, a gente tá conversando, a gente tá trocando ideia. Eu acho que isso é precioso demais. Quero agradecer a Lili por ter vindo aqui hoje, por ter dado todo esse depoimento lindo. E desejar muito sucesso pro projeto, né? Espero que o projeto cresça cada vez mais e que, de alguma forma, esse programa possa ajudar o projeto a crescer, a se desenvolver e a conseguir muitos, muitos mais voluntários.
Que assim seja.
E que a gente tenha aí um 2023 maravilhoso pro projeto, para todos os amiguinhos de patas aí que ele acolhe, que ele protege, que ele atende.
Para todos nós, um 2023 muito próspero, né?
Estão gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Nós trabalhamos muito para que seja sempre um episódio novo, diferente e com muita informação para você que é empreendedora. Se você quer nos ajudar a continuar produzindo esses episódios com convidadas, com esse conteúdo maravilhoso que nós trazemos para vocês, você pode contribuir através da nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. A sua contribuição, ela é muito valiosa para nós, porque ela nos ajuda, nos incentiva a continuar com a produção desse podcast. Você pode contribuir com qualquer valor. Entre lá, faça sua doação e ajude a gente a manter as ideias acesas e a inspirar outras mulheres. Através do nosso Pix, contato@aconfraria.com.br.